A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio, e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Está na hora de todos conseguirem sair da matéria para fora, porque está na hora de todos passarem a se conhecer, para saberem como deixar de ser como é, pensador, sofredor, mortal. O raciocínio só podia ser desenvolvido e conhecido depois que fossem preparados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Depois que fossem preparados por essas duas máquinas de lapidação, é que iriam conhecer quem é o raciocínio e quem são todos que aí estão, os causadores dessa galáxia térrea. Depois que estivessem preparados de conhecer quem eram as duas máquinas do chão, o pensamento e a imaginação, é que estariam em condições de conhecer quem era o raciocínio e de onde ele era. Então, tinha que chegar à fase racional, a fase da racionalização dos povos, para todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Tinham que ser preparados por essas duas máquinas do chão, máquinas de lapidação, porque estavam na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, essa categoria de animal racional e de animal irracional. Nessa categoria de bicho racional, viviam como bichos, uns contra os outros, destruindo uns aos outros, muitas vezes por nada. E por isso, tiveram que ser preparados por essas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados por essa grande lapidação que passaram, fossem recuperados pela fase racional. E por isso, tiveram que passar sendo preparados 21 eternidades, porque sempre foram ferozes mesmo. Hoje, como civilizados, ainda são como são, porque como civilizados melhoraram muito, a civilização melhorou muito, mas ainda são como são, ainda vivem como vivem, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Agora, com o desenvolvimento do raciocínio, é que vão ficar como nunca ficaram, porque o raciocínio equilibra todos e une todos, e o pensamento divide, e tudo que divide mantém as discordâncias, discordando uns com os outros. E na discórdia estão os atritos, e os atritos causam os conflitos causam a destruição. Agora que vão ficar diferentes do que estão e do que são, porque vão ter essas quatro partes do aparelho eletromagnético desenvolvidas. Em primeiro lugar, o desenvolvimento do raciocínio para que nasça o equilíbrio em todos. Em segundo lugar, o desenvolvimento da vidência racional. Passarão a ver o mundo racional e seus habitantes. Em terceiro lugar, o aparelho racional, que está sendo desenvolvido pela energia racional. Depois de desenvolvido pela energia racional, fica ligado à energia racional e vai transitar no espaço, por a energia racional ser uma energia espacial, por ser do primeiro mundo. E em quarto lugar, a desmaterialização da energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo. Que lá no primeiro mundo, os habitantes são de corpos de energia de massa cósmica, e por ser energia, são eternos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, é que estão tratando de fazer, tratando de se ligar à energia racional para desenvolver essas quatro importantes partes do aparelho eletromagnético, porque a lapidação feita por essas duas máquinas já está demais. E por isso, estão os pensadores todos à procura de um novo rumo, encontrando a solução e um novo rumo no desenvolvimento dessas quatro partes importantes do aparelho eletromagnético. Porque há muito que todos estão à procura de solução no pensamento, mas nunca encontrou na máquina do pensamento. Estão procurando há muito a solução da falência moral, física e financeira, procurando há muito a solução da liquidação moral, física e financeira, e nada de encontrar, porque a fase do pensamento já terminou há muito. estão procurando a mútua solução da falência moral, física e financeira, da liquidação moral, física e financeira, e nada de encontrar, porque a fase do pensamento já terminou há muito. Estão procurando a solução do desequilíbrio moral, físico e financeiro, nada de encontrar, porque a fase do pensamento já terminou. Estão procurando a solução do desrespeito e nada de encontrar, porque a fase do pensamento já terminou. Estão à procura da solução da violência no pensamento há muito. Nada de encontrar a solução, porque a fase do pensamento terminou. Estão à procura da solução do terror e não encontram, porque não vai ser encontrado no pensamento. Então, no qual pensamento, estamos vendo que não se resolve mais nada, com o pensamento ficamos sempre batendo, sempre no mesmo lugar, sem sair, porque terminou a fase, o pensamento não foi feito para resolver, e nunca resolveu nada, foi para lapidar, e agora então que acabou a fase, aí mesmo que não vamos conseguir nada, né, Porfírio?
Exatamente, Oswaldo. A questão que a humanidade não se percebeu é que não há efeito sem causa, e que se a gente pensa, ou pensava, eu creio que ainda pensa muito, a gente não percebe que o pensamento também não deixa perceber que a coisa vem de fora. Nós estamos no que a gente está pensando agora, no momento, se parar para olhar um bocadinho, a gente percebe que algo está vindo de fora de nós. A situação da sociedade, a situação mundial, a situação da nossa própria vida, nossos familiares, etc, etc. Quer dizer, quando a gente para para perceber, se analisar um pouquinho, quando o pensamento deixa, né, porque normalmente o pensamento não dá nem tempo da gente analisar ele próprio, a gente percebe que o pensamento ele vem de fora. E como é que ele vem de fora? Tem que haver ou alguém transmitindo, né? Porque o pensamento não chega para nós assim, de uma forma direta como a gente, como o pensamento pode pensar. Quer dizer, o próprio pensamento ele não se conhece, não se desvenda a si próprio. Mas, na medida que a gente percebe o conflito, porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, a gente consegue enxergar mais ou menos o que ele é. Que força que tem o pensamento de dividir e separar as pessoas. Porque todos recebem esses eflúvios da natureza, podemos assim dizer, eu acho que as pessoas entendem bem isso, mas esses eflúvios têm um ponto de partida. Há uma construção, há uma maquinação, vamos dizer assim, de energias para que conspiram para que chegue nas nossas cabeças aquelas ondas pensantes. Não importa, eu não estou muito preocupado em dizer se são ondas cerebrais, se são ondas gravitacionais, se é aquela onda que dá onda. Não estou nem preocupado com isso. O importante é que a gente perceba, e vamos estudar, claro, essa coisa toda, a gente perceba que o pensamento ele vem de fora. Como é que ele vem? Vamos estudar. Porque não há efeito sem causa. Então, toda a forma que nós temos de pensar, há uma maquinação para que o pensamento aconteça dentro da nossa cabeça. Alguns diriam até, será que é a tal da teoria da conspiração? O pensamento é livre para essas coisas todas. E a imaginação, que ela acompanha o pensamento, né? Porque o pensamento, as pessoas precisam bem anotar isso, o pensamento tem uma natureza elétrica e a imaginação tem uma natureza magnética. Daí a oscilação do campo, do conjunto fluídico, elétrico e magnético. Então tem a parte positiva, a parte negativa, a parte boa, a parte ruim, e fica o pensador, no caso aqui o sofredor mortal, que é todos nós que estamos aqui nos comunicando, atolado, o termo é atolado mesmo, foi o primeiro que veio aqui na minha cabeça, que às vezes o pensamento não deixa nem falar mal dele. Mas aí,
não é vaca, né?
É atolada. Opa, lá vem.
Se fosse vaca atolada, seria bom.
Boa ilustração, tá vendo? A gente pensando aqui de um jeito e o pensamento ali de outro, e você que está nos ouvindo, certamente outras coisas mais. E assim, o pensamento, ele cria essas diferenças para criar os conflitos. A estratégia dessa maquinação pensante, que nos faz pensar e imaginar, é a estratégia do conflito, a estratégia da diferença.
Mas tem alguma mente perversa criando isso? Tem. Somos nós mesmos, no final das contas. Mas lá de uma outra maneira. Nós vamos entender isso na medida que formos nos conhecendo. Mas no termo direto de sermos atingidos neste exato momento, nós temos uma maquinação, que é uma máquina do pensamento, podemos assim dizer, e a máquina da imaginação. É, do lado de fora, vamos... nosso, né, externo às cabeças, e que esses eflúvios chegam e vão lapidando pelo conflito, e cada um vendo de uma forma diferente. É fantástico isso. Vocês podem perceber isso em você mesmo, que daqui a 5 minutos você já está conflitando com outra coisa, e no mínimo com você próprio. Eu sou assim, você é assim, todos nós somos assim. Enquanto estivermos ligados nessas duas máquinas do pensamento. E aí é que a gente chama bem a atenção das pessoas para quando nós estamos lendo, estudando o livro Universo em Desencanto, nós vamos começando aos poucos, percebendo que temos uma terceira opção. Além de pensar e imaginar, na leitura do livro, especificamente na leitura do livro, porque nós temos neste livro uma energia diferente, e aí já começa a provar e comprovar o que dizemos do Universo em Desencanto, esta energia diferente do pensamento e da imaginação começa a tratar dentro de nós, mas muito levemente no início, aos poucos a gente vai sentindo melhor, e aí vai tendo o equilíbrio, as curas, as soluções da vida, e aí a gente começa a perceber que quanto mais a gente lê o Universo em Desencanto, mais chance nós temos de fugir do conflito, embora ele permaneça, o conflito do pensamento e da imaginação. Então, o que está acontecendo hoje com a humanidade, esse desequilíbrio de um modo geral, é a persistência que a maioria das pessoas ainda está ligada nessa maquinação pensante da atmosfera, né, da atmosfera terrestre, desse conjunto fluídico, eletromagnético, sol, lua, estrela, invisíveis, visíveis, vegetais, minerais, tudo isso é uma maquinação que nos faz pensar, nos obriga a pensar, nos obriga a imaginar, a especular isto e aquilo, etc. Porque você vê a coisa acontecendo e você se pergunta, por que será? Já vem a especulação e o pensamento trabalhando na cabeça da gente 24 horas por dia. E na leitura, volto agora a repetir a estratégia do livro Universo em Desencanto. Por que o livro Universo em Desencanto? E a prova e a comprovação disso é que ele nos liga, através dessa leitura, num campo de energia diferente, que por alguns segundos que seja, a gente consegue parar de pensar. Mas na medida que vai ficando craque, a gente consegue ficar minutos ou horas. E aqueles mais desenvolvidos já nem sequer estão dando muita bola para os pensamentos, porque o pensamento vai perdendo a força de atuação na cabeça do estudante que se dedica à leitura do livro Universo em Desencanto. Bom, dito isto, fica aquela questão. Quando a pessoa começa a ler o livro, mas continua pensando naquilo que ele acha que é o certo, ele continua pensando. Apenas isso. Porque o que ele acha que está certo ou errado não muda nada, é apenas diferente. Porque o pensamento é conflitante. Daí a gente poder dizer assim, só para dar o que eu quero dizer, a questão das filosofias de vida, as questões dos hábitos, dos costumes religiosos, das metodologias científicas, essa coisa toda, que tudo é governado pelo pensamento, e as pessoas não se dão conta de que o pensamento é que está conflitando isso tudo. Porque o pensamento, nos diz aí na leitura do livro, a gente aprende isso. O pensamento foi feito para lapidar, para conflitar e destruir todos aqueles que se ligaram no pensador. Confere de volta.
É verdade. E o conhecimento da cultura racional é o conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Então, a diferença do estudo da cultura racional com o estudo do pensamento é que o pensamento procura sempre resolver as questões materiais. Então, o pensamento está ligado nas questões materiais. E a cultura racional, ela faz a ponte, faz a ligação com o mundo de origem, ou seja, o importante não é só resolver as questões materiais. O importante é fazer a ligação com o seu mundo de origem para retornar ao seu mundo de origem e deixar esse mundo aqui de matéria e essas complicações da vida material para lá. Mas essa ligação com o mundo racional, ela nos dá orientação para resolver os problemas materiais. Mas diferente é porque não estamos ligados em apenas resolver os casos materiais, as intrigas da matéria, os problemas da matéria, e sim o retorno à origem. Mas para se retornar à origem, é preciso se ter um bem-estar na matéria, um bem-estar físico, ou seja, sua saúde tem que estar boa. Então a cultura racional nos traz um bem-estar físico bom, a saúde boa. Você também tem que ser íntegro, porque você tem que ter integridade. Então, a sua moral também está em dia com a sociedade. Então, é um bem-estar físico, moral e financeiro também, porque se você não tiver dinheiro, você também não cuida da sua saúde. E você também não cuida da sua moral, porque alguém vai te cobrar e você não tem como pagar. Então, a cultura racional nos traz um benefício físico, moral e financeiro. Mas não é só isso. Isso é apenas o necessário para sobreviver aqui na matéria. O importante é a ligação com o mundo de origem para um retorno a esse mundo de origem, que é o mundo racional. Então, é uma grande diferença em desenvolver o raciocínio e desenvolver apenas o pensamento e a imaginação. Com o pensamento e a imaginação, você resolve os casos da matéria, mas não tem um retorno ao seu mundo de origem. Você continua preso à vida da matéria e cada dia aparece um problema novo e você vai ficar a vida toda resolvendo esses problemas e não vai sair desse mundo de matéria. Quando chega aquele dia de, olha, vamos embora, vamos para onde? Viemos de onde e vamos para onde? Então a cultura racional nos traz esclarecimento. Viemos do mundo de origem, o mundo racional. Estamos materializados no campo material, estamos com um monte de problemas para resolver, não sabemos como resolver, e o livro Universo no Encanto nos traz esses esclarecimentos. Então, a vida é um embusteirismo grosseiro. Embuste é aquilo que todos pensam que é o que não é, e por isso termina em nada, por ser embuste. Um ser simbólico de vida provisória e passageira. O embuste é admitido por todos que pensam e imaginam, e por isso são materialistas. E todos os materialistas não sabem o porquê que assim é. Não sabem o porquê todos assim são. Não sabem de onde são, não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. E por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo, fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes, todo fanático só enxerga a matéria como elemento de prestígio, e vendo o desprestígio da matéria por todos os pensadores terminarem nada sem saber o porquê desse nada, por viver pensando e imaginando desconhecido de si mesmo. Mas o importante do ser humano é a escolha. Ele escolhe em que se ligar. Ele escolhe em viver apenas resolvendo as coisas materiais, ou ele escolhe em se elevar racionalmente, se elevar espiritualmente. Porque a pessoa que vai para onde ele quer, se ele gosta de beber e acha que beber é bom, ele continua bebendo, vai para o botequim, bebe, enche a cara, fica satisfeito com isso. Então ele fez essa opção. Mas se ele acha que a opção dele é ir para uma igreja e fazer a sua reza, ele faz a sua opção. Então, a escolha sempre é da pessoa. Agora, quando você ali está, aí sim, você é ajudado ou induzido àqueles que estão naquele lugar. Então, se você vai numa igreja rezar, então você está em um meio onde as pessoas estão buscando uma melhora. Então você também vai ser ajudado, você fez essa opção. Agora você vai para um botequim, beber, encher a cara, ali só tem gente reclamando. Então a sua vida não vai melhorar em nada. Você vai continuar reclamando e as pessoas vão continuar reclamando junto com você. Então, se você faz uma escolha acertada, tudo tem a possibilidade de dar certo, porque as energias que estão em sua volta vão lhe ajudar. Se você procura seus benefícios numa sociedade que tem de tudo. Tem o bom, tem o ruim, tem o mal, tem o perverso. Você faz a sua opção. Ah, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, aquelas entidades que estão ali naquele lugar que as pessoas são ajudadas, vão lhe ajudar. Mas você resolve pelo outro caminho e fazer maldade para as pessoas, também tem seres invisíveis que estão ali para ajudar a endossar a sua vontade. Então, vamos sempre fazer o bem sem olhar a quem, que esse bem a nós retorna. Essa é uma máxima da cultura nacional e de todo o campo filosófico e religioso. Faça o bem, senhora, a quem, que esse bem retorna para você. Cedo ou tarde, você vai ter o retorno do seu bem que você fez. Da mesma forma que o mal que você fez, você vai ter também o seu retorno. Hoje, achei muito interessante, ouvi uma palestra na televisão, onde o senhor palestrante falava que a opção que o pai dele fez em beber o levou à morte. Então, foi uma opção que ele fez, enquanto que a mãe dele não fez a mesma opção, ficou cuidando da saúde e hoje está viva com 90 e poucos anos. Então, foi a escolha. Então, a escolha que você faz é que determina a sua situação. Então, vamos sempre escolher fazer o bem, se olhar a quem, que nosso retorno será sempre positivo. Correto? Doutor Luiz Cláudio.
É isso aí, Edvaldo. Olhar o bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E como é que se faz o bem sem olhar a quem? Estudando a cultura racional e divulgando a cultura racional para todos aqueles que precisam e necessitam se conhecer, saber de onde veio e para onde vai. Este é o dever cívico de um estudante de cultura racional, fazer o bem sem olhar a quem. Por que isso? Porque a cultura racional, os livros Universo em Desencanto, a gente aprende a se conhecer, a sair do sofrimento, do atraso, a viver racionalmente, alegre, feliz e contente, racionalmente. E assim diz o Racional Superior, no primeiro volume da obra, que onde existe o atraso, existe o sofrimento, existe as trevas, por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se podem livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz e não há sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre. Existem os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem, pois se soubessem não sofreriam, nem fariam os demais sofrerem. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe resolve tudo de bom para si e para todos. Mas o mundo vive com um saber tão insignificante que o sofrimento prova ser um saber triste e de nenhum valor. No mundo existem muitos envaidecidos com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela, e considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimentos para todos. Que adianta, então, um saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada, como no mundo estão cansados de ver, sofrerem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, aonde o atraso é dotado como saber. É tão visível isto como é visível o sofrimento do mundo, tanto assim que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento da destruição. Dentro de pouco tempo, verão como a água ferve e esfria de repente, como uma brasa viva que, jogada dentro da água, se apaga. E assim diz o Racional Superior: faço ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado e a paz reinará universalmente. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos habitantes. E por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. agora vão começar a ver as coisas se encarreirarem para novos rumos e, com caráter de melhoria universal, acabar-se-á o absurdo do vivente que nasce aí nesse mundo, não sabe que isso aí não é seu e querer ter um franco domínio, julgando tudo a seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não os considera seres iguais a si, por pensar ser melhor em tudo sem o ser. Eis a razão das desumanidades e o triste fim do mundo ser de uma forma tão diferente do que pensavam. Pensavam que, pelos transes do progresso do fogo e da destruição causada por ele, e quando acaba é tão diferente, é pelo conhecimento da imunização racional. Então, eis a razão das desumanidades e o triste fim do mundo ser de uma forma tão diferente que pensavam. Pensavam que era pelos transes do progresso do fogo e da destruição causadas por ele, e quando acaba é tão diferente, é pelo conhecimento da imunização racional. Não é isso aí, Oswaldo?
Tá aí. E agora nós vamos ouvir a música Recado aos Pensadores, com Jota Santos.
Você que vive pensando, que a vida lhe arrefia, você está se liquidando, está entrando numa fria. Veja só a sua vida, como está uma tristeza. Você está vivendo contra a dona natureza. Você está vivendo contra a dona natureza. É que a dona natureza, sua fase já mudou. Acabou-se aquele tempo, em que brilhava o pensador, em que brilhava o pensador, e a verdade das verdades,
laia, laia.
Neste mundo já chegou, desenvolva o raciocínio, deixe de ser sofredor. Raciocínio, deixe de ser sofredor.
Laia, 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 laia.
Verdade das verdades,
laia, laia.
É você se conhecer,
laia, laia.
Sabe o que você é,
laia, laia.
O que é e o que vai ser, o que é e o que vai ser. Saber pra onde você vai,
laia, laia.
Quando aqui não estiver mais, desenvolva o raciocínio e não se preocupes mais. Desenvolva o raciocínio e não se preocupes mais. Pra você desenvolver,
laia, laia, laia.
Você vai ter que estudar,
laia, laia.
A cultura consciente,
laia, laia.
A governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto,
laia, laia.
O racional superior, desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor, desenvolva o
faça eu sim em nu. Não sofra mais, por favor.
Ala, 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 ala.
Você desenvolver, você vai ter que estudar a cultura consciente. Que entrou a governar, conhecer o desencanto do racional superior. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor.
Terceiro milênio, aqui na Geração Brasil.
Ouvimos a música Recado aos Pensadores, com J. Santos. Todos agora querem somente raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo e pensando estão se transformando para classes inferiores, por se transformar aí no chão. Continuam a se transformar aí no chão, da classe de racional se transformando para a classe do irracional. E ninguém quer mais se transformar para esta classe. E por isso, todos tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque raciocinando sabem para onde estão indo, e pensando sabem para onde estão seguindo. E é por isso que hoje todos querem raciocinar, porque sabem quem é o raciocínio e sabem quem é o pensamento e a imaginação, porque passaram a se conhecer. Quando viviam sem se conhecer, ninguém sabia quem era o pensamento e a imaginação, e nem queriam saber, porque ninguém está mais satisfeito em ser assim, nem pensar e nem imaginar. Ninguém quer mais ser assim, por quê? Porque passaram a se conhecer, a saber de onde é o pensamento, de onde é a imaginação, quem é o raciocínio e de onde ele é. E só o raciocínio salva, porque antes de pensarem, já raciocinavam, deixaram de raciocinar para pensar, porque se transformaram de racional para animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje é que estão sabendo que sempre raciocinaram, nunca pensaram. O pensamento e a imaginação só foram feitos depois que se transformaram de racional para animal racional. Aí é que surgiu o pensamento e a imaginação, essas duas energias do chão, a água elétrica, a terra magnética, e que surgiu o pensamento, a parte elétrica, e a imaginação, a parte magnética. E antes de serem como são, eram puros, limpos e perfeitos, e somente raciocinavam.
E essa é a parte que a gente busca compreender muito bem, porque mesmo depois que começa a descer, que os uns tantos habitantes do mundo racional escolheram, por livre e espontânea vontade, progredir, passeando numa parte de um mundo que não estava pronto para entrar em progresso, e que houve essa transformação, no princípio dessa descida, somente havia a parte racional. Ainda não existia essa parte maquinária do pensamento e da imaginação. Então antecede, o raciocínio antecede a formação desta nossa categoria. Porque o que nós estamos aqui neste mundo, sem nos conhecermos, perguntando quem somos, de onde viemos e para onde vamos, é porque nós viemos parar numa categoria de vida que ficou esquecida completamente da sua verdadeira origem, que era racional. Então já raciocinava antes de pensar e imaginar, mas é claro, numa outra categoria, não nesta categoria que nós hoje estamos, que, não se ofendam, é uma categoria de bicho. Mas a categoria de bicho não é para ofender
Porque quem se sente ofendido, de repente, é mais bicho do que o outro que ele pensa que é. Mas isso aí são questões do comportamento. Nós estamos falando da categoria estrutural. Porque todo bicho é feito por um pingo d'água, um pingo de energia líquida, que nós chamamos de sêmen.
A bactéria é um bicho.
Tudo, tudo. O mineral é um bicho, o vegetal é um bicho. Toda a formação dentro desse conjunto eletromagnético é categoria de bicho, porque está associada à materialização da energia racional que ficou na matéria e desceu de classe. Então, quando começa a formar a categoria de bicho, só não vão todos para a categoria de irracional, porque permaneceu uma classe de animal racional pela vontade divina. E isso é que a gente acha muito importante, essa informação, porque as pessoas às vezes dizem, se vocês estão lendo esse livro, vocês nem acreditam em Deus. Mal sabe essa pessoa que este livro foi ditado pelo verdadeiro Deus. Mal sabe ele que este livro foi ditado pelo verdadeiro Deus, equacionando todas essas informações e dando a cada um de nós a liberdade da escolha. Como sempre, ele nunca nos tirou essa liberdade, desde que éramos puros, limpos e perfeitos, racionais, no mundo racional, e depois que descemos ainda éramos com muita pureza, ainda éramos racionais, raciocinando nas transformações daquela planície, daquele pedaço, e que quando chegou na categoria de bicho, ele ainda assim nos favoreceu com uma classe de animal racional, ou seja, manteve a possibilidade do raciocínio, mas a maioria ficou na classe inferior. Então toda aquela máquina do raciocínio inicial que foi construída, ainda não havia maquinário do pensamento, da imaginação, ainda ficou uma parte de pureza para que o animal racional, que nós tratamos como ser humano, na classe de animal racional, ainda ficou uma partícula divina, que se chama raciocínio, a possibilidade de raciocinar para estabelecer o retorno de todos, não é só da categoria que está no bicho, não. Ao raciocinar, a pessoa, aí é que vem a parte mais bonita para a gente compreender bem a possibilidade e o destino que a humanidade tem a cumprir. Ao raciocinar, ela vai promover, esta pessoa, esta máquina de vida que somos nós, vai promover o retorno de todas as partes que ficaram sendo formadas no espaço e aquelas que são formadas também aqui embaixo. Então, a classe de animal racional, ela não é privilegiada, ou podemos entendê-la, ela é privilegiada por um aspecto, mas pelo outro aspecto ela tem uma missão de trabalho fantástico, fantástico. E aí é por isso que nos animamos muito à divulgação da cultura racional, porque nos faz compreender isto. Não só temos o privilégio do raciocínio, que é a parte divina, mas como também temos a missão divina de fazer todas as vidas que nos pertencem, no final das contas. Porque o racional explica rapidamente que os tantos habitantes foram perdendo as virtudes ou vidas, que foram se transformando em outras vidas, que primeiro formou um foco de luz, que depois o foco de luz formou a água e a terra sob a planície, aí já começou a materialização, e depois houve a formação de outras vidas, como as estrelas, a lua. Tudo isso são formações de vidas ocasionadas pelas vidas dos racionais. E a última virtude, a última vida ficou aqui na matéria, nesta categoria de bicho, mas dentro de uma cápsula, vamos dizer assim, de imunidade da classe de animal racional, porque o verdadeiro Deus assim quis. É a construção da humanidade feita pelo verdadeiro Deus. E que nas Gênesis bíblicas, que várias Gênesis existem, ele já colocou essa impressão e as pessoas, essa intuição, e as pessoas acabaram deturpando pelo pensamento livre e pela imaginação em divisões, porque como sabemos o pensamento divide. Então quando vem a mensagem, a palavra de Deus, como muitos gostam de se referir, ela veio certa, mas o pensamento tratou de criar os conflitos das crenças, das religiões. Cada povo assumiu a forma de Deus de uma maneira, porque não conhecia, na verdade, o povo, por estar materializado numa categoria de vida inferior, não entendeu esta palavra. Então teve a primeira, primeiro milênio, teve a segunda, o segundo milênio, que as pessoas não percebem isso, e agora está tendo a terceira, terceiro milênio. E ainda digo mais, com todas as letras que estão no livro Universo em Desencanto, porque nós principiantes, estudantes da cultura racional, também fazemos ainda muitas confusões, e eu me coloco exatamente como peão nessa confusão, todos nós fazemos, mas esta aqui que eu estou dizendo não é, está no texto do livro. O dono do curso primário é o mesmo do curso superior. São as palavras textuais do livro Universo em Desencanto. Então há que se haver, para aqueles que estão ingressando numa nova forma de vida, há que se haver que a cultura racional não é realmente contra nada. Porque quem fez a primeira parte também foi o verdadeiro Deus. Simplesmente as pessoas ficaram usando de uma forma livre, e cada povo deturpou a sua livre e espontânea vontade. No próprio primeiro volume da obra, o Racional Superior faz a gente ser ciente disso. Os textos bíblicos que tão certo estavam, mas que foram deturpados, deformados pela liberdade do pensamento. E isto é que é importante a gente compreender. Então o culpado não é o verdadeiro Deus. A palavra de Deus estava certinha, mas cada um viu de uma forma diferente. E aí o que deu? O pensamento, o conflito. Mas isso aconteceu por quê? Porque Deus quis? Não, ele permitiu. Porque a forma do conflito é a forma de lapidar. E assim foi feito. E assim foi montado pela forma meio que avessa das coisas, né? Porque todo mundo acha que o verdadeiro Deus é plenamente bonzinho. E a costa da sua desobediência, como é que fica, né?
É verdade.
É, Edvaldo. Me ajuda aí, me ajuda aí.
A verdade, a humanidade sempre em evolução, aprendendo. Então, já no tempo do Egito, dos faraós, que era a civilização mais adiantada da época, a civilização egípcia, civilização dos faraós, que tinha muitos conhecimentos. Então, nessa época, o Egito sendo muito desenvolvido, todas as civilizações em volta dele, mais atrasadas, muitos foram até o Egito para adquirir conhecimento e pela sobrevivência. Então, foram até o Egito também os judeus, e por lá ficaram por muito tempo. E erroneamente as pessoas confundem achando que os judeus eram escravos do Egito. Os judeus não eram escravos. Eles foram lá por livre e espontânea vontade. Era um povo muito desenvolvido, evoluído, e tem uma natureza de artistas, de artesões. Então o Egito precisava desses artesões, e chegou uma época que os judeus queriam sair do Egito. Só que eles precisavam desses judeus. Então veio tudo, é uma evolução. Também chegou o tempo desses faraós serem extintos. Tudo na civilização, ele tem um ápice, ele tem um início e tem um fim. Então, no final dessa civilização egípcia, uma outra civilização dá continuidade a ela.
Foi não, professor. Não só os judeus, depois os gregos. Não sei se você ia falar, mas eu já vou adiantando também. Os gregos também foram lá fazer a mesma coisa. É. Mas já a questão filosófica. Os judeus foram buscar pelo aspecto religioso o conhecimento que estava lá no Egito.
E pela necessidade de sobrevivência.
Exatamente,
porque onde
claro.
Estavam,
aí vem
estavam
toda a forma de conflito. E ainda faltou mencionar que antes de ser o Egito, era uma Pérsia, a Pérsia antiga, que houve também uma divisão da mensagem que vinha do mundo racional, que vinha do astral superior. Quer dizer, a fonte inicial ainda não era o Egito. O Egito já foi um caldeirão para que alguém fosse lá buscar, tanto os gregos. Isso é uma coisa muito fantástica, a gente
vou chegar lá.
Então, continua ilustrando.
Vamos continuar a ilustração, que é muito interessante. Então, os judeus decidiram que ia sair, por quê? Porque dentro do alfabeto astrológico já estava determinado que aquela civilização egípcia ia ruir, que ela chegou no ápice. Todas as civilizações são assim, tem um início, princípio, meio e fim. Então chegou o fim dela, e os judeus já sabiam, através do alfabeto astrológico, que a sequência dessa civilização seria deles. Os judeus hoje dominam a civilização atual. Então eles receberam essa orientação de sair do Egito e estavam aguardando o Salvador. Então veio o Moisés. O Moisés, com todos os conhecimentos, tirou o povo judeu do Egito. E nessa sequência, passou 40 anos no deserto, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar agora da vinda do Messias, o Messias Jesus. Quando Jesus chegou, já estando os judeus na sua terra prometida, eles aguardavam um outro Messias, um outro Salvador. Mas esse Salvador era que ia salvar eles do domínio dos romanos. Então, os judeus ainda estavam na sua terra, eram libertos, teoricamente, mas ainda havia o domínio dos romanos, que os judeus nunca foram um povo de armas. Hoje é que são mais desenvolvidos em termos militares. Mas na época sempre foi um povo de arte. Os artesões, temos conhecimento financeiro, etc. e tal. Mas os romanos militarmente dominavam a Judéia. Então eles aguardavam o Messias Salvador, achando que esse Messias Salvador ia libertar eles do domínio de Roma. E, na verdade, o Messias não veio para libertar os judeus do domínio de Roma. Ele veio libertar os judeus do domínio da ganância. Entendeu? De só pensar em ganhar dinheiro. Porque essa civilização já estava determinada, queria dar sequência, que hoje é a civilização que domina o mundo, a civilização dos judeus. Tudo que se conhece no Ocidente é derivado dos judeus, tanto a religião como as artes. Então, eles achavam que o Jesus Cristo ia peitar os romanos e ia expulsar os romanos da terra deles, e não é verdade. O que Jesus veio, ele veio trazer a paz, ele veio trazer a concórdia. Eles deveriam esperar que naturalmente os romanos iriam sair, iriam ruir, iam também perder o seu domínio, mas não eles quiseram esperar. Mas por que não quiseram? Porque sempre tem um mais inteligente, que o racional chama de o Judas Doutor. O Judas Doutor, então, começou a achar que não, o Jesus era muito poderoso, e se eu apresentasse Jesus aos romanos, ele ia demonstrar o seu poder, como já tinha demonstrado em outras ocasiões, transformando água em vinho e salvando, curando, etc. Então, ele achava que o Jesus ia fazer o mesmo que o Moisés fez no Egito, porque o Judas tinha conhecimento disso, todo o povo judeu tem conhecimento disso. Mas essa vinda do Messias não tinha a mesma necessidade. Já era uma outra necessidade. Os judeus tinham que ter era a simplicidade, porque eles iriam dominar o mundo, mas não podiam ser dominados pelo dinheiro, que o dinheiro é quem passou a dominar essa civilização atual. Então, a vinda do Jesus não foi para salvar os judeus de Roma, dos romanos, mas sim para salvar os judeus e toda a civilização da ganância mal refletida, de só se pensar em ganhar dinheiro. E, então, o Judas achou que colocando o Jesus em frente aos romanos, ele teria essa oportunidade de expulsar os romanos. E, na verdade, ele adiantou um processo que não era para ser assim. Era naturalmente, tudo ia se resolver sem haver essa problemática da crucificação de Jesus, porque naturalmente, com calma, tudo se resolve. Então, a vinda do Messias não foi para expulsar os romanos da Judéia, mas sim trazer aos judeus, que era o povo escolhido, sim, o povo escolhido, para dominar essa civilização atual, de não ter essa ganância pelo dinheiro. Então, esse foi o grande erro do Judas, que ele não vendeu Jesus por 30 moedas. Ele achou que o Jesus ia realmente afrontar os romanos e ia se libertar os judeus. Mas, na verdade, os judeus, como nós também somos um pouco de judeus, temos que nos libertar da ganância do dinheiro. Esse dinheiro e essa ganância mal refletida, esse é o grande mal dessa nossa civilização.
Da vida, da matéria.
Exatamente.
Mas muito interessante essa percepção que o Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, e muita gente talvez ache estranha essa minha expressão, mas também é literal do livro, Em páginas especiais nós encontramos essa expressão, porque justamente você acabou de justificar isso, provar que isso é verdade. Quando ele veio para mostrar, para salvar os judeus dos próprios judeus, e não dos romanos.
Salvar nós também,
é,
né?
E os judeus, mais uma vez, como traidores de si próprios, e nós somos a nossa civilização judaico-cristã, ela ficou cada um traindo a si próprio. Mas agora, passando esse capítulo rápido da história, para que a gente não perca o fio da meada, porque as pessoas acham até que nós estamos condenando o que aconteceu, mas não é. Não, muito pelo contrário, é o esclarecimento que nos revela o que aconteceu realmente, de fato, para que a gente aprenda com aquilo que foi feito. Que a história nos serve principalmente para que a gente possa corrigir-se diante daquilo que se apresenta.
É porque
e agora ele volta, mas agora que eu quero concluir, me permita, Divaldo, só porque você foi luz brilhante, agora deixa eu pegar a carona bonita nisso aqui, que aí é que agora ele volta, mas não com aquela forma que ele veio, como ele foi entendido naquela época. Porque o racional superior da Terra é o retorno que foi anunciado. É o filho do homem, que alguns chamaram de filho do homem. Aí vem toda aquela mistura de filosofias que foram derivadas desse processo que aconteceu há 2000 anos, que foi, era para ser muito glorioso, mas não tinha condições, porque o ser humano ainda estava num curso primário. Então não foi nada, não deu nada errado. A traição, tudo isso faz parte de um processo de lapidação. Porque tudo isso foi uma necessidade, foi preciso e necessário. Como você mesmo muito bem colocou, ele veio para libertar os judeus dos judeus, mas os judeus queriam ser libertados dos romanos para poder ganhar o mundo. E Roma dominou, ou eles dominaram Roma, agora está meio confusa a coisa, e passaram a dominar o mundo. Eu tinha um professor que se chamava Luiz Carlos Prazeres, que já se transformou, e ele dizia: no mundo existem dois tipos de judeu, é o judeu ortodoxo e o judeu cristão. Quer dizer, o cristão também passou a ser um judeu. Então eram dois poderes que ele me fez ciente, e depois eu percebi isso, que queriam dominar o Brasil, tanto o poder do judeu cristão quanto o poder do judeu ortodoxo. Quer dizer, houve essa separação há 2000 anos. E o Brasil nunca se deixou dominar por nenhum dos dois. De repente, parece que em algum momento na política internacional do Brasil, parece que o Brasil se deixou dominar por um deles. Não vou nem dizer qual foi, mas parece. Aí a coisa começou a dar tudo errado aqui no país.
Chegaram a expulsar os judeus holandeses de Recife, que foram fundar Nova York.
Nossa senhora, a gente vai ficar aqui o resto da vida falando, porque é muita história. Mas então esses dois poderes dominantes estão enfraquecidos, porque o pensamento, porque eram feitos pelo pensamento, e o pensamento enfraqueceu. E na medida que o pensamento vai enfraquecendo, esses poderes, essas ganâncias, tudo isso não tem jeito, vai acabar. Mesmo que não é pela doutrina, é pelo esgotamento, enfraquecimento do pensamento e da imaginação. E então o ser humano está se destruindo, porque aquela, bem ou mal, judeu ortodoxo, judeu não sei o que lá, e não importa o nome que se dê, bem ou mal, na fase do pensamento havia um certo equilíbrio. Então, em nome da moral, do financeiro, do próprio financeiro mesmo, as pessoas mantinham uma certa linha de respeito. Havia o mercado mesmo, que é a parte financeira, havia um respeito. Hoje ninguém respeita nem no mercado, nem na moral e nem na questão física. Né? O mais forte está sempre destruindo o mais fraco, porque havia o respeito que, até nas guerras antigas, os mais fortes davam o tempo do mais fraco se recuperar para poder manter o seu inimigo. Porque se destruísse o mais forte, perdia o inimigo e deixava de ser forte. Até isso havia um equilíbrio aparente. As guerras eram feitas assim. Os fortes, sabendo que eram fortes, eles não deixavam os fracos, não exterminavam os fracos. Eles sempre mantinham um pouco daquela vitalidade dos fracos, para eles poderem manter-se fortes, porque se não tivesse inimigo fraco, ou pelo menos ativo,
inimigo forte,
os fortes deixavam de ser fortes, apodreceriam também. Quer dizer, tinha que ter uma concorrência, mas uma concorrência controlada, que é mais ou menos o que o Império Americano hoje faz no mundo. Ele mantém isso, ele, de certa forma, ele administra isso, mas até um certo ponto. Mas como o pensamento está fraco, eles não estão mais conseguindo administrar. Aí vem a destruição. O pensamento está destruindo. Então, o que é que vale hoje? O que é que nós temos que ver? Que a cultura racional não vem para criticar nem censurar nada disto.
e que o que está acontecendo no mundo agora sim é a fase da recuperação. Então tudo isso são águas passadas, não movem mais moinhos. Na fase da recuperação, porque vai ter que ter a fase da recuperação, porque o pensamento não funciona.
A sociedade atual chegou no ápice da evolução.
Exatamente, da destruição também, porque o pensamento está destruindo, ele agora não tem equilíbrio, não tem mais respeito, nem pelo seu próprio inimigo, está livre, cada vez mais livre, e é capaz de fazer qualquer coisa e vai destruir a si próprio. Então tudo isso está perdendo, todas essas... esses meandros, maquinações que aconteceram, elas estão se extinguindo por si próprias, porque o pensamento está destruindo todos. Então a fase agora é racional, para que a gente fique conhecendo disso tudo, o que aconteceu, que foi preciso e necessário, e que agora estão, então, aprendida esta lição, agora o ser humano entra na fase de recuperação. E nós estamos sentindo que quem estuda o universo em desencanto, tem essa fase de recuperação pelo desenvolvimento do raciocínio, mas não é somente o desenvolvimento do raciocínio. Essa é uma das quatro partes que a humanidade precisa para se equilibrar na matéria. E esse equilíbrio nasce não somente com o raciocínio, vem o desenvolvimento da vidência racional, que o ser humano vai ver o mundo racional, que é o primeiro mundo, consubstanciando toda essa trajetória da história da humanidade, a conhecida e muito da história que nunca foi conhecida, que o universo em desencanto tem um longo histórico para nos mostrar o que aconteceu, para nós chegarmos nesse ponto que chegamos, e nessa vidência de ver o mundo racional, então nós vamos compreender e conhecer que nós temos um aparelho. Nós somos um aparelho de energia que, ligado à energia racional, vamos flutuar no espaço. Então nós não vamos ter tantas dependências materiais como temos hoje, do pensamento e da imaginação, que o pensamento e a imaginação nos escraviza, mas na medida que o nosso aparelho de energia racional vai se ligando ao mundo de origem, à energia racional, não importa como isso é feito, mas vai estar ligando, e a gente sente isso, a humanidade começa a flutuar no espaço, porque a energia racional é leve.
Essa é a prova e a comprovação que há uma fase de evolução e uma fase de liquidação. A fase de liquidação você vê, né? Você não é, precisa ser doutor em nada para ver. Você
não
vê
evidência, né?
Não precisa nem
ter evidência. Só ligar na estação.
Só ligar na qualquer estação, inclusive. Então você vê a quantidade de pessoas de rua que aumenta, a quantidade de pessoas, seja de nível universitário, que comete crime contra o seu semelhante de forma absurda e não sabe nem explicar por que cometeu aquele crime. Então, você vê essa fase de liquidação. Mas há também uma fase de evolução. As próprias religiões estão bem mais evoluídas e já explicam bem melhor muitas coisas que acontecem na vida da matéria e do ser humano. Então, a fase é racional, o conhecimento é racional, a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio.
Isso, e complementando, as quatro partes do desenvolvimento da cultura, que a cultura racional promove, é a mais importante de todas, que é a quarta parte, e ela acontece junto com a primeira, é a desmaterialização da energia que deu causa ao animal de origem racional. Quer dizer, o fato do ser humano ser de origem racional tem uma energia materializada. E quem estuda e desenvolve o raciocínio com a cultura racional, que desenvolve a vidência e o aparelho racional, também desmaterializa esta energia, que de tal forma que não será mais necessário nascer neste mundo um ser humano da forma que nascia. Então vai nascer em outra forma de vida. Isto de uma forma vidente, vendo, sentindo, e não de uma forma obscura. Porque o problema do pensamento é que a pessoa acreditava que depois de morto ia para a vida eterna. E a cultura racional, com mais adiante, estará e está provando que você vai para a vida eterna antes de morrer. Embora Francisco de Assis tenha dito que é morrendo que se nasce para a vida eterna, e isso é são palavras muito sábias, e as transformações e a morte foram feitas com essa finalidade, mas no global. Agora, na fase que nós estamos de desenvolvimento, a pessoa vai ter condições, pela ligação com o mundo racional, vai ter condições de ver e desmaterializar essa energia e se ligar à eternidade em vida. Evidentemente que vai ser outra forma de vida, e nós estamos na fase racional para consagrar isso, provar e comprovar. Oswaldo.
Participaram do nosso programa hoje, o Filho das Neves, Edvaldo Silva, Luiz Cláudio Ribeira e eu, Oswaldo Bastos Filho. Espero que você tenha gostado do programa. Boa noite, bom final de semana. Leia o livro Universo Desencanto. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode crer.